Donald Trump e Vladimir Putin. Um deles governa a maior economia capitalista do mundo e uma democracia que é símbolo dos valores ocidentais. O outro está no poder há 25 anos e critica com frequência o liberalismo do Ocidente e comanda uma nação cujo passado foi marcado pelo regime comunista. Ainda assim, vários analistas apontam que esses dois líderes são muito mais parecidos do que se poderia imaginar. Julia Brown, da BBC Brasil, em Londres, analisa a semelhança entre esses dois líderes que têm um papel fundamental na geopolítica mundial.
Eu começo com os desdobramentos mais recentes. Trump e Putin tiveram algumas conversas telefônicas para negociar um acordo de paz na Ucrânia. Nelas, chegaram até a discutir uma colaboração entre Rússia e Estados Unidos em projetos de mineração. Mas a relação deles oscila entre afagos ou pressões conforme as tensões geopolíticas globais. Trump primeiro elogiou o fato de as conversas terem sido muito produtivas. Depois, diante da lentidão em se chegar a um cessar-fogo mais amplo, disse estar muito irritado com Putin e ameaçou impor tarifas sobre países que comprassem petróleo russo. De modo geral, os dois líderes dizem se dar bem e já trocaram muitos elogios.
Muitas coisas positivas vão surgir deste relacionamento. Então, Vladimir, muito obrigado.
Putin até deu de presente um retrato para Trump, que ainda não foi mostrado ao público. Desde o primeiro mandato de Trump, a imprensa mundial chama essa relação de bromance. A expressão em inglês é usada para descrever, em forma de brincadeira, uma profunda amizade entre dois homens. Em 2016, quando ainda era candidato à presidência, Trump disse que Putin era mais capacitado do que Barack Obama e que compartilhava uma simpatia mútua com o presidente russo. Em outros momentos, disse não ter qualquer tipo de relacionamento com o presidente russo, mas repetiu diversas vezes ter sido elogiado por Putin.
Well, I have no relationship with him other than he called me a genius. He said Donald Trump is a genius and he's going to be the leader of the party and he's going to be the leader of the world or something. He said some good stuff about me.
Já Putin elogiou Trump publicamente depois que o americano foi alvo de um atentado durante a campanha de 2024.
Вот здесь человек проявляет себя, и он себя проявил, на мой взгляд, очень.
Não tenho nenhum relacionamento com ele. Ele me chamou de gênio e disse que serei o líder mundial. Ele disse coisas muito boas de mim. Posso dizer que o comportamento dele no momento do atentado me impressionou. Ele se revelou um homem corajoso.
Isso nos leva à primeira das semelhanças entre Trump e Putin na visão de analistas. Ambos seguem um modelo de liderança sustentado na imagem de homens fortes e que colocam o suposto bem de suas nações acima de todo o resto. Ambos muitas vezes dispensam o decoro e vão longe para concretizar suas ambições.
Vera Tolz-Lizinkevich, da Universidade de Manchester.
Putin is leads a very personalized dictatorship or authoritarian regime and
Putin lidera uma ditadura ou um regime autoritário muito baseado em sua personalidade. E Trump, creio que isso que ele quer, um tipo de liderança muito personalizada e que não seja limitada por freios e contratempos e arranjos constitucionais formais. Então, ambos, e isso agora também está muito claro, perceberam a política, particularmente a política internacional, como grandes potências ditando aos outros quais devem ser os arranjos. Eles têm uma visão muito semelhante sobre toda a nação de grande potência. É o poder do Estado que é tão poderoso que não deve ser limitado por instituições internacionais ou arranjos políticos domésticos. Em termos de como desejam promover seus interesses na arena internacional.
How they want to advance their interests on the international arena.
Essa ideia de que ambos demonstram tendências autoritárias é compartilhada por vários analistas, embora tanto Putin quanto Trump neguem isso com veemência. Na Rússia, Putin se consolidou como uma espécie de czar moderno nos seus 25 anos no poder. Ele é acusado de suprimir a oposição interna, perseguir a imprensa livre e de estar por trás do assassinato de adversários políticos, algo que ele nega. Já Trump é alvo de 4 processos criminais, incluindo por conspirar ilegalmente para tentar reverter sua derrota para Joe Biden em 2020 e incitar o motim que levou à invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Ele nega. Analistas acham que esse jeito de governar coincide com a imagem de hipermasculinidade que os dois tentam projetar para o público. Trump, por exemplo, fez da música Macho Man um hino da campanha eleitoral em 2024. E fotografias de Putin andando a cavalo sem camisa ou com armas na mão foram usadas em diversos momentos como propaganda do Kremlin. Os dois também moldam muitos discursos e políticas para agradar especialmente o eleitorado masculino, segundo especialistas. Outro ponto comum está na forma como eles pregam valores conservadores associados à família e gênero. Neste segundo mandato, Trump acabou com políticas de diversidade e inclusão no governo, removeu referências à saúde LGBT de sites oficiais e assinou um decreto afirmando que não existem outros gêneros que não apenas o masculino e o feminino. Com isso, mulheres trans presas no país foram transferidas para presídios masculinos e a emissão de passaportes com o gênero X para pessoas intersexuais e não binárias foi suspensa, entre outras medidas. Putin, por sua vez, aprovou leis durante o seu governo para banir o que foi chamado de propaganda de relações sexuais não tradicionais e classificou o movimento LGBT como extremista. O pesquisador Benjamin Teitelbaum, da Universidade do Colorado, passou anos estudando como tanto Trump quanto Putin foram influenciados em algum momento de sua trajetória política por conselheiros que seguiam o tradicionalismo, um tipo de conservadorismo clássico que rejeita a modernidade. E embora não existam indícios de que os dois líderes tenham estudado a fundo a doutrina, Teitelbaum afirma que a valorização de ideias conservadoras é certamente um elo que une Trump e Putin.
We could think of them being just casually related to each other.
Poderíamos dizer que eles estão casualmente relacionados entre si. Pelo tradicionalismo, com T maiúsculo, o tipo de tradicionalismo geral, que atrai as pessoas que querem que o mundo seja como era antes. Patriarcado, religião, talvez controle estatal. Pode haver outras formas sociais às quais as pessoas se apegam apenas porque pensam casualmente que as coisas pioraram na sociedade.
That people cling to just because they casually think things have gotten worse in society.
Mas vale ressaltar que, apesar de muitos especialistas compararem as visões de Trump e Putin em torno da pauta de costumes, o líder russo muitas vezes atribui ao Ocidente e aos Estados Unidos uma influência negativa sobre os valores russos. Mas vou falar melhor sobre isso já já. Muitos especialistas também classificam Putin e Trump como nacionalistas e populistas. Putin promove uma visão de grandeza russa, exaltando a soberania, a identidade e a suposta defesa do povo russo contra elites ocidentais. Já Trump tem como lema "Faça os Estados Unidos grandes novamente". Ele diz colocar os interesses econômicos, culturais e de segurança do seu país acima de tudo e usa uma linguagem simples, direta e muitas vezes provocativa que ressoa com setores da população que se sentem deixados para trás pela política tradicional. Vinícius Vieira, da FGV, também aponta que os dois líderes evocam uma suposta identidade nacional, seja russa e ortodoxa, no caso de Putin, ou cristã e branca, no caso de Trump. Segundo o especialista, essa retórica é comum também entre outros líderes nacionalistas, como o turco Erdogan e o indiano Narendra Modi.
Nesse caso, estamos falando de um nacionalismo claramente étnico-religioso, né? Ou seja, torna essencial a identidade religiosa como sendo indissociável da nação.
E se Putin frequentemente descreve o Ocidente como uma ameaça, Trump faz o mesmo com imigrantes, com o establishment político, com a imprensa e com países que, segundo ele, são um obstáculo à soberania dos Estados Unidos. Bom, o quarto ponto são as tendências imperialistas. Segundo a pesquisadora Vera Tolles, Putin e Trump ambicionam ampliar o poder e o domínio de suas nações, seja pela aquisição de territórios ou pelo controle político e econômico.
Putin is conducting kind of a neo-imperial policy.
Putin está conduzindo uma espécie de política neo-imperial. Ele quer expandir as fronteiras do Estado russo novamente, fora dos arranjos do direito internacional e, de certa forma, acredita que a força militar pode ser usada para mudar as fronteiras. E, neste contexto, basicamente, as alegações de Trump em relação ao Canadá e à Groenlândia, ecoam muito esta abordagem. Uma abordagem em política internacional. E Trump provavelmente também acredita que a expansão das fronteiras do Estado atrairá certos grupos nacionais. E assim permitirá legitimar e perpetuar o poder.
Mas os especialistas com quem eu conversei também concordam que a aproximação entre Trump e Putin é movida também por razões pragmáticas, que vão além de ideologia e personalidade. Antes mesmo de chegar à Casa Branca, o presidente americano já falava que encerrar a guerra na Ucrânia seria uma de suas prioridades. Na visão de Trump e aliados, conflitos de grandes proporções que envolvem várias potências são um desperdício de dinheiro público e vão contra os interesses nacionais. Já do ponto de vista da Rússia, especialistas apontam que a proximidade com os Estados Unidos pode ajudar a legitimar o governo Putin.
Eu acho que seria uma tremenda vitória para Putin se os Estados Unidos ao menos reduzisse as sanções econômicas contra a Rússia. Não é impossível que isto aconteça. Isso claramente os une. Já Trump vê tudo em termos de acordos comerciais. Ele vê uma quantidade enorme de acordos comerciais na Rússia.
Já o analista russo Alexander Gabuev acredita que Trump pode estar se aproximando de Putin para afastar a Rússia da China e reduzir a esfera de influência de Pequim. Em entrevista ao serviço russo da BBC, o especialista afirmou que a equipe de Trump na Casa Branca pode estar buscando repetir a lógica da Guerra Fria, quando os Estados Unidos se aproximaram da China e exploraram a divisão sino-soviética para tentar derrotar a então União Soviética.
E isto faz muito sentido. Basta ver quem é hoje o maior inimigo dos Estados Unidos, a China. E quem é o país que está dando o maior suporte para a Rússia em meio à crise que o país está vivendo? Justamente a própria China. Estaríamos, pois, diante de mais uma estratégia política de Donald Trump. A seguir... Legado literário do peruano Vargas Llosa.